Ora, 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 pelo jeito estamos com mais de um ano sem fazer episódios desse tipo. É o tipo de coisa que a gente gosta de fazer, tá? Porque dá a possibilidade de uma forma de troca. Tudo que a gente responde virtualmente, todos os posts têm questionamentos nas redes, mas não é a mesma coisa, tá? Eu acho que a gente acaba tendo que responder rápido lá. E eu acho que quando a gente abre um episódio desse aqui, dá pra elaborar um pouco mais o pensamento. Uma coisa de verdade eu percebi, quando a gente, coisa de 2 anos atrás, a gente não tinha essa interação que a gente tenta 100% com o público nas plataformas, a tendência era de ter mais perguntas do tipo, como é que eu posso dizer, sobre nosso ponto de vista geral sobre certas coisas, tá? Aparecia muita pergunta desse tipo. Hoje eu sinto como a gente interage mais nas plataformas, as pessoas conhecem um pouco mais nosso ponto de vista, então as perguntas desse tipo virtualmente sumiram. É interessante. Mas o resto acaba acontecendo como sempre. E isso aí é o que a gente vai fazer hoje, tá? Responder perguntas. Provavelmente com participação dos gatos, tá?
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Muito bom. Eu vou começar hoje fazendo jabá, porque o programa vai ser soltinho e a gente prefere fazer assim, porque senão eu esqueço o jabá do final, tá? A gente pede para vocês entrarem, então, na nossa lojinha lá, www.lojasaindabolha.com.br. Dá uma olhada no que a gente tem por lá, dá uma olhada nos nossos e-books, dá uma olhada no nosso pack com os 3 e-books, tá? Com preço especial, tá? Você compra 3 e-books, um preço baratíssimo lá, vale a pena. Para quem gosta de entender um pouco mais nosso ponto de vista, nosso método de pesquisa, tem várias coisas aí que a gente aborda nos nossos e-books. O que mais? A gente pede também para não esquecer do famoso Pix. 1, 2, 3, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba, tem de tudo, todo tipo esse tipo de ajuda, tá? Tem o nosso Apoia-se, em que você pode ajudar com uma doação fixa, tá? O endereço lá é apoia.se/saindo da bolha também. Então tem várias formas de poder apoiar a gente. Pede também, principalmente, para fazer o Boca a Boca Sarado, contando se vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina profundamente o politicamente correto e tudo que ele causou no mundo hoje. E finalmente a gente pede também para interagir lá nas nossas redes sociais. Vê um post nosso, dá um likezinho, entra no Twitter lá, clica no sininho para receber notificação, no YouTube, faz comentário. Tudo isso que vocês fazem quando vocês interagem com a gente em qualquer plataforma, fora o Facebook, que não adianta mais nada. Mas é sempre bom, não tô falando para não fazer, mas o Facebook tá bravo, gente, nossa senhora. Mas principalmente no X, no YouTube, a gente pede para vocês interagirem o máximo possível, porque ajuda a empurrar tudo para cima, tá bom? Opa, empurrar tudo para cima quando tá ficando velho é uma beleza. Vamos lá então, vamos para frente, vida que segue aqui. Eu vou começar com uma pergunta sobre o próprio podcast. Diz o seguinte: oi, se eu saindo da bolha, já ouço vocês há uns 2 anos e estou um pouco chateado porque vocês pararam de publicar no YouTube os programas completos. Verdade. Tem possibilidade de voltar? Como anda a audiência? Está crescendo? Abraços, Júnior. Ô, Júnior, rapaz, a gente realmente parou com o YouTube desde a virada do ano. O que acontece é que a gente tomou 2 punições lá e a gente pensou 2 coisas. Primeiro, em 2022 inteiro, a gente cresceu mais ou menos 1.000 seguidores, tá? 2022. E foi um ano que a gente nem publicou tanto, tá? Porque foi um ano que meu pai ficou doente, eu passei alguns meses, literalmente, dormindo, cuidando, aquela coisa toda, então a gente não tinha muita saúde pra ficar publicando. Mesmo assim, a gente cresceu mais ou menos uns 1.000 seguidores em 2022. Em 2023, cresceu 400 seguidores, tá? No ano inteiro. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que o YouTube não mostra o nosso canal pra ninguém, tá? E a gente repara muito isso porque geralmente quem assiste os nossos episódios lá é quem já segue a gente. É muito difícil aparecer gente nova lá. E tem uma outra coisa, que o YouTube é uma coisa meio metódica, tá? Meio burra, vamos chamar assim, o algoritmo. A gente tá com 2 formatos de programa, né? Tem aqueles de... esse aqui, nem esse aqui, que é mais longo, que é o que você tá falando, que a gente não tá publicando mais lá. E tem um flash que tem de 10 a 15 minutos. O que acontece? Se a turma começa a assistir o mais curto, o flash, que é o que está acontecendo, quando a gente coloca o longo lá, ele entende que as pessoas não estão interessadas, porque ele fala assim, nossa, esse programa tem 40 minutos, vamos supor, e a média de 10 minutos, essa turma não vai se interessar por isso e pumba, vai lá e simplesmente ele esconde o programa longo. Por quê? Porque é assim que funciona essa porcaria, tá? Então, assim, tá complicado. Você ter dois formatos não tá gerando, não tá ajudando nada. Na verdade, tá dizendo, em certo sentido, pro algoritmo do YouTube que o pessoal, às vezes, ouve tudo, às vezes, não ouve. Tá? Aí pergunto também a questão do Rumble, o fato de tá voltando agora, tava fechado nesse período todo. Isso gera necessidade, se for fazer no Rumble, voltar a fazer a produção lá horizontal, que seria anteriormente só para colocar no YouTube, agora voltaria para o Rumble também. A gente está analisando, tá, se vale a pena o custo-benefício, porque o Rumble tem bem pouco view também, tá? Agora, no geral, a audiência está crescendo, graças a Deus, está aumentando no áudio bastante. Tinha dado uma empacada no ano passado, em 2022, que tem a ver com o fato de a gente estar gravando menos, né? A questão de estar meio afastado. E no X cresceu muito, tá? Portanto, eu acho que essa nossa decisão de fazer do X Twitter, a nossa casa, foi muito boa, tá? Valeu, Junior, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Próximo aqui, tem algum plano para o Saindo da Bolha ainda para esse ano? Ou vai ser mais ou menos essa frequência? Tem plano, sim. Rodrigo? Eu acho que é Rodrigo. Os caras fizeram o favor de separar. Desculpa se for. Eu acho que é Rodrigo, tá? Se não for, eu vou pedir desculpa. Eu acho que, assim, bom, a gente sempre tem plano, né? Acho que o plano mais ambicioso seria mais pro final do segundo semestre, da gente fazer um piloto em vídeo, tá? Com cara. Com a cara do seu Saindo da Bolha. Eu confesso que eu tô inseguraço, mas a turma aqui tá animada, fica pilhando. Eu acho que pode ser legal, se for, mas aí a gente vai ter que abrir um outro canal para também não dar essa mistura. A gente também chegou a abrir, na verdade, né? A gente abriu a comunidade no X, que até a gente tinha colocado no vídeo na virada do ano passado. Vamos ter uma comunidade no X. Abrimos, tá? Tá aberta, mas a gente não anunciou para ninguém. A gente queria que fosse algo útil, não só um lugar para ficar colocando conteúdo varejão. E aí, quando você coloca conteúdo varejão, você sabe que a gente não é um espaço de hard news, ou seja, ficar botando novidade lá só para botar. Eu acho que se abrir direitinho e fazer a coisa funcionar, jogar temas de discussão seria muito mais interessante. A gente está matutando exatamente como fazer isso. Quem quiser mandar uma DM ou quem quiser mandar uma mensagem em qualquer plataforma nossa, falando, se eu Saindo da Bolha, se abrir a comunidade lá no X, eu topo ajudar na moderação, por favor, avisa, porque aí é bom também, porque a gente já sabe se vai ter mais chance de ter uma moderação um pouco melhor, tá? Porque comunidade sem moderação vira uma baixaria, né? O que mais? A reforma da loja ficou para o segundo semestre, mas essa é outra história comprida e a gente deve fazer também agora o lançamento do e-book novo em meados do mês que vem, tá? Tem tudo para ser o meu número 2, darling, de preferência, porque eu sou suspeito, eu gosto muito do e-book do trailer. Mas esse especificamente está ficando muito legal. Nós vamos falar sobre ONGs, nós vamos fazer muito follow the money, é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto como faxinar casa abandonada, tá? Pra onde você puxa um móvel, você acha um rato embaixo, uma coisa terrível. A gente tá dando uma aprofundada em tópicos e que, nossa, tem muita podreira, gente. E aí, então, a gente até teve tanta podreira que a gente mudou a estrutura do e-book pra poder adaptar isso, mas tá ficando bem legal, e pelo menos eu acho, tá? E vamos dar o nome só no final também, porque a gente já teve ideias para o nome e, no final das contas, como mudou a estrutura, depois a gente jogou fora. Então, vamos escrever tudo bonitinho e aí, conforme o nome sair, a gente anuncia para vocês, tá? Tá aqui, os caras falaram, desculpa, é José, tá? José. Mil perdões. A gente nunca fala o nome completo das pessoas, seja aqui, seja quando fala em doação, porque a gente não sabe se pode, sei lá, se vai arranjar encrenca para a pessoa no futuro. Então, eu agradeço ao José pela pergunta. Vamos para temas gerais, então, tá? Pelo menos três pessoas, Josué, Nádia, e pediram, tá vendo, isso aqui já pediu até para não falar o nome, perguntaram basicamente a mesma coisa, que é, será que vai ter guerra mundial? E essa história dos bunkers, tá? Ou bunkers, como falam por aí. Eu falo bunker. Eu até falo, pô, eu falo bunker desde sempre. O Mr. Way fala um bunker meio A, meio bunker. E o Rogerão fala um bunker meio U, bunker. Eu acho que, sei lá, todo o tempo da Segunda Guerra, bunker era coisa de alemão. Então vou ficar falando bunker aqui, tá, gente? Não repare. Guerra mundial, tiro longo, viu? No meu ponto de vista, as pessoas estão tratando um pouco essa história com muita simplicidade. Superficialidade no duro, tá? Quase como se fosse um assunto de Big Brother. Muita gente saiu com notícia, saiu com vídeo, ou falando exclusivamente sobre, ou jogando o tema no meio para dar uma esquentada nos canais, etc e tal. E é uma coisa que quando se fala deveria gerar algum tipo de comoção que você não percebe nas pessoas, porque isso basicamente é o fim do mundo, né, gente? Não dá para acreditar que as pessoas vão discutir normalmente, ah, será que vai ter uma guerra mundial e vamos todos morrer e depois ela vai assistir o jogo do Corinthians, na boa? Então não soa naturalidade esse tipo de discussão, soa mais bait, tá? No período da Guerra Fria, estava vivo, né? Já estava vivo. Dava-se mais importância para esse tipo de assunto, porque era uma ameaça real mesmo, fazia décadas, tá? Não é que não seja hoje, mas na época é assim. Há muito tempo era uma ameaça, né? Anos e anos, com possibilidade de uma crise levar tudo para o vinagre, tá? Mas, a bem da verdade, vamos ser franco, mesmo naquele momento foram poucas as situações de que, de fato, o mundo estava para acabar. Vamos dizer assim, se eu for purista, só em 62 mesmo, com a crise dos mísseis de Cuba, tá? E eu não tinha nascido em 62 ainda. Então, assim, era uma questão cultural que você tinha uma batida constante a respeito, você tinha um inimigo único, você tinha um polo oposto. Então, a chance de acontecer uma coisa era maior e as pessoas tinham realmente um medão. Hoje, eu vejo as pessoas discutindo e tem medo. Então, eu não acredito muito nessa discussão de maneira séria. Ah, também teve aquele caso, quer ver? Foi em 83, que é meio polêmico, daquela história de um quase acidente que teve. Tem gente que não fala que não foi, que é meio inventado, tem gente que afirma que foi isso mesmo, quase que o mundo foi pro saco em 83 também, tá? E 83 é o ano que eu entrei na faculdade, então eu quase não fiz faculdade. Aliás, também em 83 saiu aquele filme Day After, não sei se vocês assistiram, eu tinha 16 para 17 anos na época. Aquilo foi pesado para as pessoas, tá? E realmente você terminava o filme e dava um frio na barriga, assim. E eu por exemplo, não, acho que não tem problema de spoiler, né? Num filme de trocentos anos, de 40 anos. Enfim, a cena final, um cara tentando ser gentil pro outro, ele oferece uma cebola, tudo cagado, um pro outro, porque era o que tinha para comer depois do acidente da guerra nuclear, era o que tinha. Tinha sobrado, vamos chamar assim. Isso aí pegava, assim, era dolorido. Hoje você. Eu acho que as pessoas assistiriam esse filme e elas não levariam tão a sério como a gente levou na época. Eu acho que tem uma carona de ficção hoje em dia, né? Então, de verdade, era uma cultura. Uma cultura, na época, em parte pela ameaça real e em parte porque a gente sabe que hoje os governos adoram meter medo na gente. Eles sabem como fazer divulgação de medo, tá? Que é uma maneira da gente abrir mão de direitos nossos, né? A gente quase pede, não, abra mão dos nossos direitos, porque eu estou com muito medo. É o que acaba acontecendo. Então, essas jogadas de entrar de vez em quando, como vamos ter uma guerra nuclear e o mundo vai acabar, para mim, às vezes, soa muito mais por esse caminho, tá? Eu não vejo a sensação das pessoas na rua, no dia a dia. Tem cara mais realmente de clickbait na maior parte das vezes. Não existe confiança em boa parte do que tem tido informação nas redes a esse respeito. Então as pessoas acabam discutindo mais como obrigação de participar de discussões desse tipo. É o mesmo script da Covid, tá? Em certo sentido, mas agora com os caras tomando gosto pela coisa. Eles aprenderam na Covid que tudo funciona direitinho, né? Não duvida que, inclusive, agora, em curto, médio prazo, vem alguma novidade semelhante aí, porque eles aprenderam a trabalhar com esse tipo de material, né? Nesses processos de medo, tem que desencane rápido. Tem quem tenha um medo racional, tá? O cara fala, não, parece que faz sentido sim e tal. E, portanto, é mais complexo se desfazer desse medo. Mas tem gente que é extremamente influenciada, que está usando máscara até hoje, né? Então, eles sabem como manipular isso e descobriram que isso funciona de fato. Então, eles... como é que eu posso dizer? Eles sabem que essa audiência funciona bem, que os meios de comunicação hoje são extremamente favoráveis para esse tipo de assunto. Então, eles vão tentar de novo, não tenho a menor dúvida. Pode ser uma iminência de guerra mundial, pode ser uma grande pandemia. Mas respondendo diretamente, eu diria que não existe nada racional de verdade para um confronto nuclear, tá? O cara que puxa o gatilho num confronto desse sabe que ele vai morrer, tá? Então, não faz sentido algum, a não ser que exista já uma perda grande de algum dos lados, tá? É certo que eu vou perder, então vai morrer todo mundo, é isso. E aí entra, inclusive, a história dos bunkers, né? Você pode ter o bunker da hora, que você vai te achar protegido, então você fica, nossa... O Zé da Silva tá lá, comprou um bunker, tá, tá. É o super bunker, tem bunker de luxo, tem bunker com, sei lá, filtro de ar, obviamente, porque tem guerra bacteriológica, tem que ter proteção contra a radiação, tem que ter comida e água para um ano, porque senão não adianta nada. Mas acabou o ano e meio, você sai e vai fazer o quê? Acabou, né? Não tem Walmart, você não rola aí para as compras para refazer o seu estoque e voltar para o bunker mais um ano. Né? Acabaram-se as matrizes de produção, de distribuição, não tem combustível para gerador, não tem campo de petróleo, não tem nada, né, gente? Então, assim, legal, vou me enfiar num bunker e vou fazer o quê? Vou morrer daqui a um ano. É isso. Então, se for assim, prefiro cair a bomba na minha cabeça. As pessoas... Tem que ter consciência que para destruir tudo numa guerra nuclear, você não precisa destruir cidade por cidade. Fala, poxa, mas tem que ter ogiva pra caramba, porque é uma cidade de Nova York, vai precisar jogar umas duas bombas lá, mas tem Chicago, aí tem Miami, então, bom, será que eles têm esse monte de bombas? Não precisa, a bem da verdade, não precisa disso tudo. Na verdade, um ataque nuclear não é um ataque obrigatoriamente em cima da população, mas na verdade em cima da infraestrutura do país. Se acabar com a estrutura do país, acabou com o país, né? Tem uma teoria, inclusive, que uma cidade grande, em cidades grandes em geral, bastam 3 dias sem estrutura para tudo virar um absoluto caos completo. Modelo filme de terror, tá? Imagina uma cidade do Porto de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, sem luz completo, tá? Consequentemente, em seguida, sem água, porque você não tem mais bombeamento de água para lugar nenhum. Consequentemente, você sem supermercados, porque daqui a pouco você o que era guardado em refrigeração já não funciona mais. E você já vai passar a ter saques a partir do terceiro, quarto dia fácil, tá? E tendo saque, não tem reposição. Então, o cara... O que, que ele vai fazer? Ele vai ficar sentado esperando para morrer de fome de sede dentro de casa num apartamento, que nem eu aqui? Não, ele vai catar as coisas dele e vai embora. Ele vai mais embora para onde? Em 5 dias, estima-se, vai, desse início de caos, as cidades de redor, menores geralmente, né, que tem geralmente os grandes centros, tem cidadezinhas ao redor, já foram para o saco também, porque os grandes movimentos de população já saíram da fronteira da cidade principal, já começam a acabar todas as outras cidades ao redor. E aí você vai por ondas, né? Ou seja, de verdade, racionalmente, não faz sentido, sejam os russos meterem um míssil balístico em Nova York, sejam os americanos mandarem um para Moscou, tá? Para mim, por enquanto, é puro cenário de ficção. Bom... ponto de vista. Perguntaram, eu tô dando. Valeu a pergunta, então. Vamos pra frente também. Essa aqui é outra. Essa veio do X Twitter, G. Brandelli. Existe resposta pro dilema da tolerância? Devemos tolerar os intolerantes? Essa é uma maravilha. É uma sacanagem essa pergunta, mas é uma sacanagem porque é boa. É legal quando desafia as convicções pessoais da gente. Olha, eu me considero um cara extremamente tolerante. E isso acho que é reflexo de criação. Como a minha família tinha algumas situações que de vez em quando virava campo minado, eu tive que me desenvolver pessoalmente, tá? Desde pequeno, com dotes extraordinários de complacência, que eu não acho positivo, já te aviso, para poder circular as coisas de uma maneira menos estressante, vamos chamar assim. Quando a gente é complacente, a gente tem uma porrada de conflito, mas a vida da gente, em muitas situações, se transforma numa, desculpa a expressão, numa merda. Tá? Então eu tô saindo dos conflitos, mas a vida tá uma porcaria. Porque você chega a aceitar o inaceitável e se corrói por dentro. Esse é o preço. Você se corrói por dentro, tem prejuízos fixos, físicos, emocionais gigantescos para evitar confronto. Você não tem o confronto, mas tem o resto do prejuízo. É sempre uma troca, não tem jeito. Isso eu estou falando em nível pessoal, mas é interessante você ter perguntado isso, porque, sendo bem transparente com você, quando meu pai morreu recentemente, foi aí que eu percebi o erro crasso que é ser complacente. Não tem vitória nisso, entendeu? Você fala assim, eu consegui eliminar os conflitos. Não tem. Não é abrir mão de A em compensação ganhar B, porque não tem vantagem de fato, não tem ganho. O saldo é negativo. Por isso eu vou me atrever aqui a dar uma resposta para a sua pergunta, fazendo essa metáfora com relação ao pessoal, tá? Talvez fique meio capenga, mas é isso. Eu estou fazendo um paralelo entre as pessoas e a questão de você ser tolerante no sentido político, etc. e tal. Eu não acho, no final então das contas, que exista uma resposta certa. Porque nunca existe resposta certa quando são analisadas as coisas que ficam no universo que a gente aqui chama de cinza. Todos os grandes dilemas políticos da humanidade, filosóficos, cacete A4, são dentro desse universo cinza. Ninguém bate cabeça, por exemplo, quando se discute matar como forma de autodefesa. Tá? O cara tem que ser muito ignorante. Era preferível ter morrido a matar alguém. Não, isso não existe. Então, não se discute. Tá? Você matar ou não matar não é uma questão em discussão quando se fala de autodefesa. Mas é só sair daí e entrar num cinza que já começa a aparecer os dilemas, falsos ou verdadeiros, tá? Mas você pode matar na guerra, era só você não ter ido. Aí começa a entrar os famosos dilemas, porque você entra no tal do cinza. Quando é óbvio, não tem discussão. E essa questão da tolerância é uma questão 100% do universo cinza. Eu acredito sim que a gente deve tolerar os intolerantes, porque, em princípio, tolerar é um ato cristão e, portanto, de alguma forma, está na nossa cultura ocidental. Não tem jeito, isso está na cabeça da gente, tolerar. O que se deve fazer, então, são traçar limites. E aí é o ponto. E aí a gente entra no cinza. Esses limites são traçados, teoricamente, de acordo com o entendimento conjunto da sociedade. Por exemplo, faz sentido ter um partido comunista em uma sociedade ocidental? Estou falando de tolerar intolerante. Eu, honestamente, acho que não faz sentido, tá? Mas não tem nada codificado em leis que impeça isso. Portanto, pode, certo? E se pode, eu tenho que ser tolerante com esses caras, mesmo sabendo que eles, se pudessem, destruiriam todo o modo de vida que eu acredito que é correto. Como é que se corrige isso? Estabelecendo fronteiras. Então, se estabelece fronteiras, se estabelece leis que falam, olha, não pode ter partido comunista no Brasil, porque eles são contra a democracia que a gente conhece. Tá? Então é, até aqui depois disso não, tá? Limite claro, assim, se qualquer partido, não é o problema do Partido Comunista, qualquer partido que fale sobre revolução do proletariado, qualquer porcaria dessa, não pode, ponto final. Um ponto importante é que a gente sempre vai poder achar que a gente é tolerante, esse que é o pepino, né? A gente é o tolerante e que, aspas, eles são os intolerantes. Então esse é um outro ponto de discussão. Quando existem posições diametralmente opostas, isso sempre vai acontecer. Então o cara do lado de lá, ele acha que ele é o tolerante, porque ele está vendo a visão da sociedade a partir de uma lógica, aspas, social, de inclusão, qualquer bobagem dessa aí, e nós somos contra. Então eles não podem ser tolerantes com a gente. É uma merda. O problema, por incrível que pareça, para mim, nem é o intolerante, mas são as pessoas sem caráter que pegam carona nas brechas dos intolerantes. Aliás, de maneira geral, as pessoas sem caráter são as que acabam moldando a sociedade, seja na questão de segurança, na questão de corrupção, na interpretação de leis e por aí vai. Tá? Então, assim, o problema é quando você tem um grupo ou pessoas de poder sem caráter, que aí você distorce a noção de tolerância e aí a nossa sociedade vai pro cacete junto, tá? Espero que seja satisfatória a resposta. Deixa eu pegar mais uma do X aqui, assim a gente já mata essa aqui também. Se o Trump se eleger, mundo total aqui, tá? Se o Trump se eleger presidente, ficará mais fácil a eleição de Bolsonaro? É o Reinaldo. Reinaldo, se eu não estiver enganado, você é sócio aqui, né, do podcast e gaúcho, confere, né, porque é o segundo gaúcho aqui. Reinaldo, vou ser franco para você. Eu não acredito que o Bolsonaro volte a ser presidente em um futuro próximo, não. Tá? Portanto, uma eventual eleição de Trump, se deixar o Trump ganhar, porque no fundo é isso, né? Ele só não vai ser eleito se não deixar ele ganhar. Não acho que isso influencie diretamente. Mas analisando essa hipótese, tá? Queria pegar duas vertentes. Primeiro, de fora para dentro. Para o Trump ter uma influência real aqui no Brasil, ou seja, vamos supor que o Trump fique pistola com o que está acontecendo no Brasil, resolva analisar e combater as injustiças locais, tá? Ele teria que contar com quem? Com o Departamento de Estado para fazer algum tipo de pressão diplomática para alguma coisa acontecer. Vamos chutar o pau da barraca e supor que ele resolvesse sancionar o país ou resolvesse sancionar pessoas, figuras relacionadas ao país. Então ele teria, para fazer isso, ele teria dois obstáculos. Primeiro, que o Departamento de Estado americano é extremamente à esquerda, tá? Esquerdona forte. Corpo diplomático de país geralmente tende a ser de esquerda, não me pergunte por quê, isso eu nunca entendi. Mas o Departamento de Estado lá é fora da curva, cara. Então ele teria que conseguir politicamente pressionar o Deep State para conseguir esse objetivo. E só isso já demoraria uma cara de tempo, demandaria um esforço muito grande, que eu não sei se teria essa disponibilidade. A segunda vertente, então eu estou falando isso de fora para dentro, né? A segunda vertente seria de dentro para dentro, nós aqui. Pensando no Brasil, tá? A não ser que inesperadamente ocorresse uma mudança institucional cabulosa, o Bolsonaro vai continuar inelegível pela simples razão que ele não é o cara de forçar a barra, ao contrário do que a pessoa, o pessoal não, que a imprensa vende, tá? Ele não é o perfil dele chutar canela institucionalmente. Qualquer mudança institucional que venha acontecer vai ser paulatina, tá? Principalmente se depender dele aqui no Brasil, pela simples razão de que não é perfil, inclusive dos conservadores também serem revolucionários. A esquerda é, os conservadores não são, né? Nós não somos. Portanto, se algo, não, corrigindo, quando, porque eu acredito, quando algo acontecer, é porque mudou o Senado, as eleições municipais realmente geraram uma vitória estrondosa para a direita, e eu não estou confiante que seja essa ainda, tá? Quando eu digo direita, direita de verdade, tá? Repara, por exemplo, aqui em São Paulo já está tudo negociado. Aqui em São Paulo vai entrar essa porcaria, estão apoiando-se Nunes de novo, uma coisa horrorosa. E veja, se aqui eu não gosto mais. O Bolsonaro elegeu, vamos lá, o Bolsonaro elegeu o astronauta para senador aqui em São Paulo, cara. Ele põe qualquer coisa, de verdade, ele põe. Então, não tinha necessidade de apoiar o Nunes, não. E ele vai, então significa que não vai ser assim, tão fantasticamente à direita como se diz por aí, não. Vai ter muito prefeitinho meia boca por aí, pseudo-conservador, pseudo-direita e tal. Né? De dentro para dentro, também não vejo ele, Bolsonaro, participando diretamente de nada como candidato, tá? O que seria uma condição básica para ele ter alguma forma de apoio externo, né? E ficaria meio enrolado de acontecer. Tá sem candidato, não tem o que apoiar. Ou seja, tá na mão da gente mesmo, tá? O resumo da ópera é tá na mão da gente mesmo e não vai ter como terceirizar esse tipo de coisa, não. Não botar na mão, ah, será que o Bolsonaro vai fazer isso e vai mudar e tal? Não acho. Acho que é uma responsabilidade que as pessoas vão ter que tomar elas mesmas, tá? Simbora, próximo, Rodrigo. Esse era o Rodrigo. Ah, tá aqui. Se eu sair da bolha, o que você falaria a respeito da visita do Macron ao Brasil? Eu estou sendo esperto aqui porque eu estou perguntando de Brasil e falando do Macron, assim você não pode fugir. Verdade, eu fujo de política nacional. Vamos lá, mandou bem. Olha, a gente estava outro dia conversando a respeito disso aqui, claro, internamente, e uma das coisas que mais me impressiona é como os países desenvolvidos do Ocidente não entendem bulhufas do Brasil, tá? Olha isso, a administração Biden diretamente buscou usar a influência deles aqui no Brasil, nas nossas eleições, porque eles não queriam o quê? O Bolsonaro. Eles não querem, não é? Os caras trabalharam nos bastidores para o Lula ser eleito e agora o Lula deu uma banana na cara deles. E é lógico que o Lula teria muito mais alinhamento com China e Rússia. Qualquer um sabe como que a inteligência desses países não sabe. É uma grande dúvida. Que porcaria de inteligência são essas, Né? A sensação que eu tenho é que eles, é muito de uma visão meio estereotipada que a gente tem. Como se a gente falasse, não, o francês usa boina, tá? É mais ou menos assim que eu acho que, no final das contas, os resumos acabam chegando para as grandes lideranças. Primeiro fato deles pensarem que a esquerda deles lá, né, a esquerda dos países ricos do Ocidente, é o que essa esquerda, aspas, moderna, sojada, interseccional, globalista, é a mesma esquerda que tem o poder no Brasil. Eles talvez achem. Porque tem o discurso, mas não tem nos atos. Assim como lá fora, via de regra, a esquerda sojada e a esquerda hardcore, eles se unem dentro de determinadas ocasiões para lutar contra outras coisas, mas, de verdade, a esquerda sojada e a esquerda ideológica hardcore, elas não se toleram, tá? Principalmente a esquerda hardcore, ela despreza profundamente a esquerda sojada. São, essencialmente, aí, água e vinho. A nossa esquerda aqui no poder é old school, né? É Maduro, é sindicato, é Cuba. Esquerda revolucionária das antigas, que se apaixona pelas ações do Hamas como se fossem aspas, como se fosse um aspas, movimento de libertação, né? Mesmo a paixão por um Hamas, por exemplo, tem diferentes bases teóricas. Lá os caras falam em descolonização, em islamofobia, não tem nada a ver com o discurso daqui. Não é um termo sequer citado aqui no Brasil, falar em descolonização, islamofobia, a não ser nego que pega carona no diálogo lá fora. A questão é que, no momento, o Brasil, no Brasil aqui, esses dois grupos meio que se aturam bem. Tá? Você vê o sojado que sabe que o Lula é bronco, que sabe que ele é homofóbico, que ele é machista e faz vista grossa. Tudo bem, Lula lá, faz o L. Vê que a Amazônia tá ruim, ou tá pior até, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Não é como lá fora, que a liderança faz um estilo mais raffiné, que é o caso do Macron, em que as teses climáticas, as questões de gênero, esse mambo todo, faz parte, inclusive, da pauta real das administrações. Essas coisas não fazem parte da pauta real da administração de esquerda, América Latina, por exemplo, Brasil ou Argentina antes, tá? Não tem nada a ver. Essas pautas é mentirinha, é só discurso. Aqui é discurso para ganhar a turma woke. Lá é verdade. Aqui, é verdade no sentido de ações práticas a respeito, tá? A questão é que lá essas teses fazem parte da agenda da parceria governo-privado, né? Faz esteira no duro mesmo. E aqui a gente está mais na coisa do centralização do Estado, tá? Então, assim, uma coisa, o globalista, a pseudo-esquerda sojada ocidental é fascista e a esquerda hardcore é socialista, comunista. Então, são coisas bem diferentes. Então, enquanto o Macron vem para cá defender os interesses franceses, claro, ele também faria isso, tanto que bloqueou o acordo com o Mercosul e acenou com um punhado aí de dinheiro para outras coisas durante alguns momentos aí, essa barreira cai, porque o cara está acenando com os bloco de dinheiro na mão, tá? Fica amigo naquele momento aí. Mas na hora que eles dão as costas, o Macron, volta tudo normal, tá, gente? Macron veio para as compras, achou um vendedor interessado e agora resta saber se o vendedor vai entregar o produto que prometeu. Tudo indica que não, geralmente não entrega. Aliás, esse não que o Macron deu para o Mercosul deveria ter sido a notícia, a grande notícia mais forte dessa viagem. E não foi. Você repara que, assim, ele falou não, acabou. O resto foi lindeza, maravilhosa, tal, tudo bacana, todo mundo falando que foi lindo, maravilhoso. Mas o cara veio aqui para dar um tapa na cara e falar assim, não vai ter acordo Mercosul. Essa é a grande notícia da viagem dele. Como é que a imprensa faz isso e, bom, a gente sabe como é que a gente faz, né? Em plena administração esquerda do Brasil, eles não iam dar uma derrota para essa visita. No resumo, gente, com todas essas cenas de amor aí que aconteceram durante a viagem, que serviu basicamente para mostrar que os dois são super preocupados com a natureza, tá? No final não passou de uma viagem de compra. Então, como se a pessoa fosse para Miami comprar algumas coisas lá porque precisa, porque é baratinho. Por mais que seja evidente que os franceses não sejam bobinhos, de verdade, a sensação que dá é puro feeling aqui, é que eles nos acham mais bobos do que a gente realmente é. Mais bobos também o governo de esquerda brasileiro. E não tem nenhum futuro nessa relação, tá? Eles vieram aqui, andaram de mão dada, mas não tem futuro, não. São, de verdade, gente, são dois atores menores que participam de polos diferentes. Por isso, não vai dar nada. Ah, mais uma aqui. Se você ainda bolha alguma novidade sobre eleições americanas. Thaís perguntou via DM. Na verdade, teve mais sobre a eleição americana, mas a gente resume dizendo o seguinte. Tem uma coisa interessante que vai acontecer amanhã, quarta-feira. Nós vamos fazer um space no Twitter com participação do Coronel Gerson sobre o tema também. Quem está organizando é meu camarada Candeloro, que já participou, inclusive, do podcast, tá? Então, eu acho que quem quiser realmente sair super informado sobre o tema, o canal é dar uma passada lá, tá? Inclusive, para ter provavelmente opiniões distintas, certamente. Eu queria montar um esquema mais recorrente de spaces, inclusive, mas ainda não consegui pensar no assunto. Bora, a gente chega lá. O que mais aqui? Última que a gente escolheu. Ucrânia? É, pois é. Vocês também, né? O Rogério pergunta se tem alguma coisa que realmente seja novidade sobre o tema. Porque, segundo ele, eu concordo, as coisas estão muito arrastadas. É isso mesmo, estão arrastadas mesmo, Rogério. Olha, Rogério, eu não diria que tem nada especialmente importante que defina o destino da guerra agora, tá? A gente fez um episódio relativamente recente, falou sobre Odessa, que passa sempre meio ao largo, mas que eu acho que não pode, tá? Tá todo mundo fingindo que não vai acontecer, que a gente tinha a sensação de que a coisa ia se arrastar bastante, porque Odessa talvez seja realmente um objetivo implícito, tá, do Putin. Ele não vai falar que é, porque se ele não ganhar, ele vai perder a guerra, né? Tudo indica, então, que Odessa está nos planos. Tanto é que tem essa questão do Macron recentemente, ah, vou mandar forças, etc. e tal. Uma das coisas que ele falou é que eu vou mandar para Odessa, tá? É, entre as várias interferências que ele falou, aí, inclusive agora recentemente, ele tomou um não na orelha da Alemanha, a Alemanha falou, oh, se morrer a francês lá, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas se realmente tiver Odessa, a cidade de Odessa entrar nessa questão toda, vai ser uma judiação enorme, porque realmente parece, inclusive, ser uma cidade muito bonita. Outra coisa que eu vi recentemente, que eu acho significativa, mas não obrigatoriamente que mude os destinos da guerra, foi lá na região, eu acho que é de Avdiivka lá, né? É, né? É. Não sei se vocês chegaram a ver drones terrestres, os russos trabalhando. Eu achei interessante, isso é diferente. Eram como mini tanquezinhos com metralhadora montada em cima, comandada à distância, que estavam abrindo caminho para a infantaria russa. Parece bobagem, mas o negócio é interessante, gente. Se esse troço funcionar mesmo, parece que estavam usando em teste, é uma arma e tanto, tá? Seja para possibilidade aí de avanços mais discretos, seja para poupar a vida de soldado, porque eles vão queimar a metralhadora no máximo. Vamos ver se foi só um teste ou se os caras vão começar a usar com alguma frequência a mais. Tá? Teve muita novidade de uso de armas nessa guerra aí, que ficou um aprendizado novo para a gente. Foi uma coisa totalmente nova. De resto, cara, esquece 2024. Certamente a gente vai para 2025, a não ser que aconteça um avanço enorme russo, sei lá, que exija, por exemplo, um processo de negociação. Hoje, né, o governo ucraniano baixou a idade do draft lá deles, ou seja, de chamar soldados abaixo de 25 anos agora também, que era uma, aspas, exigência do Deep State americano. Teve senador que foi lá na Ucrânia e falou, olha, vocês têm que passar essa lei, porque vocês têm que mandar mais jovens para morrer na frente de batalha. Bonito, né? Os pessoal nem cara de pau tem mais. Então, com cada vez, a minha preocupação é que, com cada vez menos dinheiro americano, com os países europeus já ficando desabastecidos de arma, tá complicando a situação dos ucranianos. O que não significa que dê para fazer assim, nossa, de repente os russos vão fazer uma invasão gigantesca, tá? Eu não acredito também nisso. O que é o fato é que a coisa tende a complicar cada vez mais, não para a liderança, nenhuma das lideranças dos dois lados, mas para o povo lá que está sempre se fudendo, para variar. Desculpa a expressão. Bom, gostei. Eu acabei de falar agora há pouco também, eu queria mandar um abraço para o RNP, tá? O RNP, conversei com ele agora há pouco também via WhatsApp, gente boníssima. Conheci o cara há muitos anos atrás, quando eu era moderador de um outro fórum, Mas, nossa, faz tempo pra caramba isso. E eu fico... Tava conversando, eu fico muito animado quando eu vejo o pessoal... esse país é uma porcaria, né? O pessoal tá com seus projetos, tá com as coisas indo pra frente. Você... Se desenvolver nesse país é uma coisa tão complicada, gente. Puxa vida. Eu vejo pela história nossa de vida, de empreender, da dificuldade de tomar tombo. Todos os tombos que eu tomei profissionalmente na minha vida foram em função de governo. 100%. A coisa tá ficando boa, o governo vai, caga na sua cabeça. A coisa tá ficando boa de novo, você corrige aquela situação, você se recupera, começa a ficar boa de novo, caga na sua cabeça. Então, assim, eu converso com o pessoal, eu converso diretamente com o pessoal, e eu fico numa angústia desgraçada, porque que país difícil das pessoas se desenvolver, tá? Eu tenho otimismo com relação a isso, que a gente pode chegar um dia lá, não vai ser a minha geração, obviamente, mas eu torço para todos vocês, inclusive para o meu caro amigo RNP aí também, para que vocês tenham sucesso no, na vida de vocês, nos planos, que vocês consigam transformar essa dificuldade que a gente vive hoje, esse passado carregado que tem no nosso país, em alguma coisa produtiva que vire ensinamento para as gerações futuras, tá? Isso fica para vocês. É isso aí. Muito obrigado por tudo. A gente vai se ver agora lá no Spaces amanhã. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Não, senhor, não vou deixar de falar do nosso Pix. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Uma mão aí pro seu Saindo da Bolha. Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.